Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês e aqui já direto no nosso telão a participação do Dr. Antônio Fernando Pinheiro Pedro, que é advogado, militante e vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa, um comentarista nosso aqui do Notícias Agrícolas. Aliás, uma informação importante, o Dr. Fernando passa a escrever diariamente para nós aqui do Notícias Agrícolas, que é para a gente uma grande honra e uma grande ajuda. Dr. Fernando, muito obrigado, boa tarde, seja bem-vindo.
Obrigado, João Batista, amigos do Notícias Agrícolas.
Muito bem.
Muito orgulho de estar aí com vocês.
Muito bom. A nossa pauta, senhores, amigos do Notícias Agrícolas, é a pesquisa... Claro, calma, nós vamos falar dos incêndios na Amazônia, os rescaldos. Já estamos nos rescaldos porque esse assunto já saiu das manchetes, mas nós vamos fazer essa análise. É para isso que estamos aqui com o Dr. Fernando, que poucos sabem... Ele participou do grupo de trabalho de formação desse governo na questão ambiental. Então, é especialista ambiental, tem muito para dizer sobre essa questão da Amazônia. Mas convidei o doutor Fernando para fazer uma análise política dessa pesquisa, vou botar entre aspas, extemporânea da CNT, MDA, feita pela MDA, encomendada pela CNT, a Confederação Nacional dos Transportes, que mostra tal título. Vou pedir para o Renan colocar o print do título que nós estamos exibindo, inclusive aqui no Notícias Agrícolas. Desaprovação a desempenho de Bolsonaro salta para 53,7% de CNT-MDA. A fonte é a Reuters, que está fazendo esse título. Embaixo desta página tem a pesquisa em aberto, nós vamos abrir. Volta para mim, Renan, e já vou fazer o primeiro reparo. O primeiro reparo é o seguinte, esse título não é nosso, nós reproduzimos, printamos o título da Reuters, que é uma agência internacional, uma agência americana, com correspondentes de todos os lugares do mundo, a principal agência hoje do mundo. Tem a Dow Jones, tem outras agências, a AP, mas essa é a mais forte. E aqui no Brasil, a Reuters tem o seu escritório e tem seus jornalistas que têm seus lados. Não existe isenção, viu, meus amigos? Eu não sou isento. A gente não pode omitir a verdade. Agora, a gente pode analisar os dados. Então, a primeira pergunta, antes de nós irmos para esses números, para o doutor Fernando, volto aqui com o doutor Fernando, a primeira pergunta ao doutor Fernando é, a pesquisa, a data da pesquisa, a época da pesquisa, não tem isenção, tem escolha, não é mesmo, doutor Fernando?
Ah, com certeza. Eles pegaram no momento pior da crise, né? Justamente para poder verificar se a campanha de mídia internacional estava dando resultado. Patente isso.
Dias atrás, quando o Bolsonaro estava surfando, eu estava aqui gritando, cadê as pesquisas, cadê as pesquisas? A hora que eles jogaram as pedras, botaram, abriram as suas cartas, né? Eles mostraram o jogo, aí vieram com essa pesquisa de hoje. Correto?
Não, correto, você tem toda a razão.
Muito bem.
Essa pesquisa não é gratuita.
Muito bem.
Ela veio justamente montada em cima de uma onda, de um ataque midiático contra o governo, e ela, na verdade, avalia muito mais os resultados deste ataque do que propriamente a sobrevivência do governo.
Vamos pegar exatamente onde eles pegaram. A desaprovação ao desempenho pessoal do presidente Bolsonaro saltou para 53% contra 28% em fevereiro. Ou seja, deu um salto ao comportamento do Bolsonaro. Claro, vamos explicar. É evidente. Por que que o Bolsonaro está dando entrevistas ali pela manhã, brigando com os jornalistas? Exatamente por causa disso. Por quê? Né? Ele tem apenas 8 meses de governo, essa é a minha análise, doutor Fernando, e o dinheiro acabou em 8 meses. Então, ele precisava tirar algum coelho da cartola, brigar com todo mundo, chamar atenção para ele, pessoalmente, enquanto a casa é arrumada. Está certo essa análise, doutor Fernando?
Ah, tem uma estratégia, tem um método aí, né? Obviamente, o que ele fez foi inovar na parte da comunicação com a imprensa e ele criou uma sala de conferência, né, de imprensa informal na frente do Palácio. Né? Foi isso que ele fez. Com isso, o que ele faz? Ele atrai a imprensa para o período da manhã. A gente que trabalha com a área de jornalismo sabe o quanto que é difícil acordar de manhã, né, João? Então, o que ele, na verdade, fazendo isso, ele acaba pautando os jornalistas para o dia todo, né? De maneira que ele concentrou as atenções da empresa, da imprensa, para um período da manhã e se liberou para poder continuar trabalhando no período da tarde, né? Ou seja, os efeitos destas falas só iriam se produzir à noite, nos grandes jornais, né? Da TV.
Pois bem, então assim, como você disse, doutor Fernando, é um método, né, uma coisa inteligente, pensada, é uma coisa, como eu digo, né, como do mágico, tirando o coelhinho da cartola, preste atenção aqui no coelhinho enquanto a outra mão está fazendo as coisas se modificarem, no caso específico.
Durante o dia ele despacha, né?
Muito bem. E é evidente que o jeito dele, né, todo o pessoal, né, para alguns, principalmente o pessoal do Veja Bem, é muito chocante, etc., mas é um jeito de desviar a atenção do foco do que é complicado. Nós vamos falar já. Saúde, educação, falta de dinheiro, país parado, tudo isso a gente já sabia, mas era uma herança, de novo, agora entre aspas, mas em letras grandes, maldita dos governos anteriores. Certo, doutor Fernando?
É isso mesmo. Se a gente observar essa pesquisa, isso é muito importante da gente observar, né? A pesquisa fala o seguinte: é óbvio, o desempenho pessoal do presidente, ele pode ser questionado de várias formas. Ele, na verdade, tem um comportamento meio de John Wayne, né? Não veio para ganhar concurso de simpatias, né?
Bem isso.
Tem.
É
Ele,
bem isso.
não, ele é como aquele xerife que entra no salão e toma as medidas que são necessárias, independentemente do aplauso ou não ali dos frequentadores, né? Então, é óbvio, há ainda um estranhamento da população em relação ao comportamento, do presidente. É um comportamento mais rústico, ele responde diretamente. Ele, obviamente, ainda não assumiu ou não pretende assumir a liturgia do cargo, né? Ele não é um indivíduo que vai fazer os pronunciamentos. Acho que o primeiro pronunciamento oficial como presidente da República foi o efetuado agora, né? Na semana passada, devido à questão das queimadas da Amazônia.
E
É a
foi.
primeira vez que ele fez um pronunciamento à nação como presidente da República em rede, né?
E foi muito bom.
Então,
E foi muito boa.
foi muito bom, ele pôs os pingos, os is ali e matou, ali ele matou o conflito, né?
Muito bem. Agora, de maneira geral, nós vamos mostrar agora as telas que estão aí expostas no nosso site dessa pesquisa. De modo geral, é inegável que, no conjunto, houve um recuo de 10 pontos negativos. Não vamos tentar tapar o sol com a peneira, mas são coisas explicáveis e, passando uma linha desses números, a gente considera que são números positivos. O senhor concorda, doutor Fernando?
Concordo. Vamos fazer uma coisa: o desempenho pessoal do presidente. Bom, ok, vamos analisar isso daí. Pode ser que ele precise fazer um arranjo, né, com referência a esse comportamento. Mas vamos verificar uma aprovação ao governo do presidente. Ótimo e bom, 29,4%.
Doutor Fernando.
Avaliação regular, 29,1%. Então, ótimo, bom e regular é aprovação, não é
Então
reprovação.
tá, doutor Fernando, desculpe. Desculpe cortar. Vamos colocar a tela, aí o senhor comenta, beleza?
Ok.
Então tá, vamos à primeira tela. Então, a primeira tela é desempenho pessoal do presidente. 39, negativa, positiva, 29, tem uma diferença de 10, irregular. 29. Ah, não, desculpe. Não, não,
Não, não, não.
não. Essa é a
Esse é o
avaliação do governo, eu me enganei.
coração do
Desculpe.
governo, a primeira tela,
É a primeira tela. Então,
né?
assim, é óbvio, ululante, como se diz, né, doutor Fernando, que o regular tem que ir para o positivo, senão o cara já
Claro.
estava negativo. Então, você junta 29 com 29, dá 60. Praticamente 60 de apoiamento.
58,5% é
Contra.
muita coisa, né? No oitavo mês de um governo que está enfrentando tamanhos problemas como é o governo Bolsonaro. Então, com certeza, nós estamos aí diante de um aumento de uma melhora de desempenho que, obviamente, a gente tem que levar em consideração.
Além disso, a gente pode deduzir... Volte um pouquinho essa tela, Renan, nosso diretor. É evidente que a somatória dessas duas colunas, positiva e regular, que dão quase 60%, mostra que as pessoas confiam, que as pessoas têm conhecimento do que está se passando e as pessoas estão com paciência para esperar uma melhoria geral. Acho que é a primeira conclusão, né, doutor Fernando?
Exatamente. Aí, outra, veja só, a avaliação de ruim e péssimo, de 39%, que são, né, a gente pode falar, bom, tem um crescimento aí, mas vamos pensar, isso daí advém de uma série de outros fatores que não são propriamente vinculados ao governo, né, João Batista? São vinculados ao Estado, né? À situação econômica em que se encontra o Brasil e que não é o único a se encontrar na situação econômica. China está enfrentando problemas de ordem econômica, Estados Unidos estão enfrentando um problema de ordem econômica, União Europeia está enfrentando problemas de ordem econômica, a guerra comercial entre China e Estados Unidos também acaba se refletindo no comércio internacional e, por conseguinte, no Brasil. Então, é óbvio que as medidas econômicas adotadas pelo governo até agora ainda estão demorando a surtir um efeito, né?
Sim.
Mas vamos mais adiante. As medidas econômicas adotadas pelo governo Bolsonaro não visam surtir efeitos imediatos, né? O ministro Guedes, desde o início, deixou bem claro que são medidas estruturais para surtir efeito a médio e longo prazo.
Sim.
Então, nós estamos passando por um período que já era um período calculado, né, de turbulência, né, como se nós estivéssemos dentro de um avião pilotado pelo presidente. É turbulência, mas o avião não vai cair, não, ele vai continuar.
Muito bem. O senhor listou vários países, mas o senhor esqueceu dos nossos vizinhos argentinos, que esses sim estão desprotegidos se houver realmente uma desaceleração da economia. E nós estamos protegidos.
Adotemos aí, hein? Domingo, o Macri recebeu um apoio enorme nas ruas, em manifestação popular, e eu acho que isso ele deve ao nosso presidente Bolsonaro, viu? Isso é muito importante.
Porque ele se posicionou e mandou um recado, né? E os
Exatamente.
Fatos, né? E também, né, doutor Fernando, por favor, o grande transformador da sociedade é esse aparelhinho aqui, né? A comunicação, as pessoas sabem muito bem do que está acontecendo.
Claro.
Vamos à segunda...
Hoje em dia não dá para você não ter transparência, né?
Vamos à segunda tela. Essa sim está difícil para o Bolsonaro. Vamos lá, segunda tela. Essa é a avaliação pessoal dele. Então, segundo a manchete, que é isso, foi essa tela que virou manchete, então ele está com 53,7 de negativo contra 28 que ele tinha em fevereiro. Então, cresceu muito a desaprovação pessoal dele, o comportamento dele, a questão do filho e tal. Fosse o senhor, e o senhor também não é de veja bem, o senhor vai direto. Fosse o senhor mudaria o seu comportamento? O senhor acha que o Jair deveria mudar o comportamento ou ele tem que ser assim para passar o Rubicão?
Eu acho que ele precisa pôr as coisas em ordem. Uma coisa é o tato relacionado a determinadas críticas que precisam ser adotadas, mas a outra é você, como chefe de Estado, né, ouvir um pouco mais os seus auxiliares. O que eu acho que pegou aí, João Batista, não foi nem a questão do filho, viu, do Eduardo Bolsonaro. O que pegou aí foi o atrito contínuo com a imprensa no que tange à guerra de informações, né? Se nós observarmos essa questão ambiental, e isso é muito importante, quando o Bolsonaro enfrentou, com galhardia, diga-se de passagem, o primeiro escândalo, digamos assim, que foi o do Intercept, né? A mídia e o que a gente costuma dizer, esse mainstream, né, que é essa mídia convencional muito ligada ao establishment, eles jabearam como se fosse numa luta de boxe. Eles jabearam para ver se tinha condição de bater num direto e derrubar a presidência. Ou o ministro Sérgio Moro, pelo menos. Não conseguiram. Eles não conseguiram penetrar, né, Pelo contrário, o que houve foi uma reação popular em favor do governo, uma reação popular em favor do ministro Sérgio Moro e com reforço, inclusive, da Lava Jato. Então, opa, o negócio do Intercept não deu resultado. Bom, veio o período de estiagem e, obviamente, nós temos todos os anos, né, João Batista? A gente sabe disso, problema das queimadas. Né?
Sim.
Mas antes do problema das queimadas, veio o problema da crise de monitoramento. Uma manobra das mais sórdidas, João Batista. Vamos pensar direitinho, olhem, e é importante porque isso ainda está mal explicado até agora. Você tem dois tipos de satélites que se combinam e as informações são levadas ao próprio IBAMA e o IBAMA é que estabelece a orientação desses satélites, né? São informações que provêm de institutos diferentes, um deles é o INPI, né? É o INPE. O INPE, né?
Isso.
E ali você verifica o que é a área desmatada, o que é a área desmatada ilegalmente, o que é a área desmatada legalmente,
sim,
onde é que estão as supressões. Né? Acontece que as informações que chegaram no final do primeiro semestre para o IBAMA,
sim,
eram informações acumuladas do primeiro semestre e do semestre anterior pelo INPE. Né? Informações que foram acumuladas por quê? Porque nós sabemos que daqui a 30, 60 dias, ou seja, a partir do final do mês de setembro para outubro, as nuvens cobrem a região amazônica e você não tem as informações de desmate. Elas se acumulam para depois do período. Né? Então, o que chegou de informação de monitoramento do INPE, chegou muito mal estruturado, como se, de repente, do dia para a noite, né, no governo Bolsonaro, nós tivéssemos um incremento enorme de desmatamento. Aquilo foi mal combatido pelo governo. O governo não soube responder à altura, ele se viu pego de calças curtas, porque, de certa maneira, nós temos dentro da estrutura de controle governamental na área do meio ambiente inimigos que estão ali trocando informações, trocando, sim, cartas e deixando muitas vezes o presidente do IBAMA, o ministro e, por conseguinte, o próprio presidente sendo pegos de calça curta.
Tá bom. Doutor Fernando...
Bom, mas é importante a gente colocar, sim, isso para fazer a linha.
Sim.
Logo em seguida a isso, estoura a questão das queimadas. Então, nós temos a ligação do desmatamento, que não ficou bem resolvido, com o aumento, entre aspas, das queimadas, que foi um fato muito mal divulgado, sim, pela grande imprensa. Na verdade, absolutamente manipulado, né, João Batista?
Pois é.
E o efeito está justamente no período de 22 a 25 de agosto, que é o período em que o governo, né, foi avaliado por essa pesquisa. É óbvio, né, que as pessoas que estão assistindo uma carga imensa de informações, né, uma carga imensa de informações e que viram que o presidente não soube responder à altura às informações iniciais que lhe chegaram, né, e, obviamente, esta população, uma vez ouvida, só poderia fazer essa avaliação.
Muito
bem. Algo que a gente possa estabelecer como sendo uma sentença definitiva. Não é. Eu acho que o governo, neste caso, aonde está o erro do presidente? Ele deve procurar se acercar melhor da sua assessoria, ouvi-la antes de fazer os pronunciamentos. Eu acho que foi esta confusão que acabou se refletindo nesta pesquisa, que nós sabemos, uma pesquisa feita no pior período da crise ambiental, né?
Muito bem. Era importante realmente o senhor falar sobre isso, porque o senhor teria que fazer a sua consideração ligando os pontos. Mas eu sou muito linear aqui, infelizmente sou linear, doutor Fernando. Eu ia deixar essa análise para o final, porque a gente ia passar a pesquisa todinha, porque tem que dar... Agora vem a parna, vem o lado bonito das coisas, o lado bom da pesquisa.
Pois é.
Pois é. Então, eu queria chegar até o final para ouvir o senhor falando exatamente isso. Então eu vou antecipar também a minha análise.
Eu fiz spoiler.
Então, eu vou analisar a minha análise, porque o senhor fez uma referência a dois assuntos, que é o incêndio e os radares, a questão do INPE, etc., que isso. Praticamente hoje já estão saindo da manchete, já foram esquecidos. Como foi esquecido o caso Intercept, ninguém mais fala nada, o senhor que levantou está cobrando, está sendo levantado o Moro, a questão do Moro, mas naquela época foi preciso ter o pessoal sair às ruas, como saíram ontem às ruas, nesse domingo em várias capitais do Brasil, e a imprensa não está dando essa informação. E esqueceram o caso Queiroz, que é importante se desvendar, e esqueceram o caso Marielle, ou seja...
Marielle, pelo visto, não está mais viva, né?
É, pois é. É um escândalo todo dia, para não dizer toda semana. Então, diante disso, eu vou discordar do senhor ao final, onde o Bolsonaro teria que ouvir seus conselheiros. Eu acho que não. Ele foi eleito sozinho, ele e nós todos. Eu acho que ele tem que continuar assim para atravessar o Rubicão, para desviar a atenção do que é insolúvel, pelo menos do que não é resolvível nesse momento. Não sei se o senhor concorda.
Oh, nós temos as duas linhas. Né? A linha dele, né? O presidente é assim. Né? Em relação às conversas com os auxiliares, ele fala, olha, o presidente sou eu e eu tomo a decisão. Né? Pronto.
Isso aí.
Né?
Então, é o capitão. Hora,
João Batista, vale o comando do quartel, não é verdade?
É o capitão. Deixa eu só também esclarecer, doutor Fernando, aos nossos amigos que estão nos acompanhando pelo Notícias Agrícolas, com uma grande audiência nesse momento, que nós temos uma página aí para vocês concordarem, discordarem, passarem outros dados, enfim, participem. Aqui é uma conversa com o lado, né? Não é uma conversa isenta, mas com o lado, na verdade, nos fatos, beleza? Em frente. Vamos agora à terceira tela da pesquisa CNT-MDA, que é muito importante, que é muito favorável, que é no nosso lado, nós destacaríamos esta tela. Vamos lá, Renan. É a expectativa que tem a população brasileira. Expectativa. Vai melhorar 36,6. Vai ficar igual 32,9. Vai piorar 28. Ou seja, os petistas, para eles, vai piorar. O resto acredita que vai melhorar, doutor Fernando.
Pois é, né?
Some 36.
Aliás, refletir, né? Se a gente pegar esta expectativa, no caso do emprego, né? Que é o que você está colocando de início aí, né?
Não. Esse é o resumo de tudo.
Ah, o resumo geral.
O resumo geral.
Nós estamos com resumos aqui, eu preciso acertar os meus aqui.
É.
Mas se a gente verificar no resumo geral e colocar isso em comparação com o resultado eleitoral do ano passado, é exatamente isso.
Está,
né?
Aí. As pessoas estão esperando.
As pessoas que hoje ainda continuam com expectativa positiva que votaram no governo.
Você acha que eu estou feliz? Quer dizer, eu estou com expectativa, mas aqui, né, os credores estão na porta. Você tem que fechar o mês. O Brasil está sufocado. E agora, não precisa querer dar uma de isento, né? Não seja injusto com a situação, por favor. Não quero convencer ninguém, mas não seja injusto, por favor. Um pouquinho mais de clarividência, né, e bom senso. Tá certo, doutor Fernando?
Pelo amor de Deus, olha o desastre que esse país estava. Nós estávamos afundando. Né? Em poucos meses, nós estamos conseguindo colocar a casa em ordem. Né? Nós estávamos indo a caminho do desastre. Né? De certa maneira, foi o governo Temer que segurou a barra e agora a gente começa a colocar
a casa em ordem.
O queixo para fora da superfície, né? Não. Nós estamos afundados. Né?
Não, e o mais bonito, doutor Fernando, que é esse bloco aqui do vai piorar dos petistas, aqui dos 28, é isso que vai ser importante. Eles também serão beneficiados, eles terão que botar a mão na consciência. Os netos dessas pessoas serão beneficiadas. Nós vamos suportar e vamos atravessar o Rubicão.
Vamos, com certeza.
Muito bem. Agora vamos à quarta e última tela, porque nós temos muitos assuntos ainda pela frente. Convido aos amigos a continuarem mandando cartas, e-mails, enfim, mensagens. Agora vamos à tela principal dessa pesquisa, que é o que realmente importa, né? Vamos à quarta tela, 8 meses de governo.
A política.
Onde está... Onde está a deficiência? Onde se avalia bem, onde se avalia mal? Então, assim, o combate à corrupção está sendo muito bem avaliado pelo povo, com 31,3%. Segurança também muito bem avaliado, né? Os homicídios caíram, as taxas. Depois vem redução de cargos de ministérios, o povo está dando apoio de 18, aí vai caindo e vai chegando ao meio ambiente, é óbvio, né? 2%. É, vamos explicar essa tela aí.
Entre o dia 22 e 25 de agosto, né? É exatamente quem estava na Berlinda.
É uma coisa meia... Muito bem, pode encher a tela. Por favor, quem está nos acompanhando, está aí à disposição para vocês a notícia. Pode encher a tela aqui. Muito bem. Então, assim, vamos fechar esse assunto agora, encaminhando os nossos telespectadores para ler a pesquisa que está aqui embaixo, na home do Notícias Agrícolas. Estamos refletindo o título que veio da Reuters. Eu podia fazer o meu, podíamos fazer aqui o da nossa redação. Não, vamos colocar o que está sendo divulgado, mas vamos analisar, é o que nós estamos fazendo agora. Vamos passar uma régua nesse assunto para avançar. Quer concluir alguma coisa, doutor Fernando?
Não, é importante só verificar. Saúde, educação e meio ambiente são três ministérios complexos que passaram por complicações de ordem ideológica muito grandes, né? Ministério da Saúde enfrentando a readequação do SUS, né? E com problemas graves de ordem estrutural, né? O Ministério da Educação, nós tivemos troca de ministros, né? Ainda não acertamos, e o que a gente tem que verificar é que o Ministério da Educação ainda não disse a que veio até agora, né? Ainda falta um programa estrutural. E o Ministério do Meio Ambiente, na verdade, está no foco do conflito ideológico entre governo e toda essa esquerda, né? Então, é óbvio que ali é onde está cantando a paulada. Né? Então, é natural que haja esse desgaste, mas é aquilo que nós estamos falando desde o início. Estamos passando pela turbulência, vamos esperar mais um pouquinho que talvez a gente consiga salvar o Ministério.
Muito bem. O Valdomiro Ferreira Júnior, nosso grande amigo, presidente da Associação Paulista dos Produtores Suínos, que está surfando com o problema chinês, o Valdomiro manda um recado para nós. Ele está no Espírito Santo do Pinhal, aqui uma grande, fabulosa cidade do Espírito Santo de Pinhal, dizendo que a entrevista é muito esclarecedora. Parabéns ao doutor Antônio Fernando Pinheiro Pedro, do Valdomiro Ferreira Júnior. Vamos em frente. Muito que bem. Bom, dito isso, a nossa pauta era, claro, os incêndios na Amazônia. Então, vamos primeiro qualificar um pouco as informações e as análises de quem nós convidamos para fazer essa análise, que é o doutor Antônio Fernando Pinheiro Pedro, que foi um participante da proposta do governo para o meio ambiente e na formação do governo Bolsonaro. Explique isso para a gente, doutor Fernando.
Não, nós participamos do início do grupo de transição, né? E o grupo de transição estava dividido. Você tinha um grupo oficial dentro do CCBB, né? Que é o Centro Cultural do Banco do Brasil, e você tinha um grupo específico que foi indicado pelo presidente Bolsonaro, que trabalhou na Embrapa, né? No mesmo período. Este grupo é o grupo que acabou gerando hoje o atual ministério. Né? O ministro Salles fazia parte desse grupo, né? O presidente do IBAMA, Ricardo Bin, também. Né? Então, foi o grupo que estabeleceu os liames pelos quais nós deveríamos proceder à reforma do Sistema Nacional de Meio Ambiente. O ministro Salles assumiu com este compromisso, tem um projeto, tem um plano, as notas nós realizamos, várias dessas notas foram de minha autoria, estão aí públicas, estão publicadas, né? Até o Observatório do Clima publicou, né, João Batista? Então, lá. Tá bom. Eu acho que, claro, alguma coisa ainda não foi feita, outras coisas precisam ser executadas. A cabeça de cada um que assume o comando é o que vale. Então, o Salles, hoje, à frente do Ministério, é que sabe qual é a conveniência de mexer nos pontos. Mas o fato é que nós já sabíamos desde o início que íamos enfrentar uma tremenda batalha, né? Nós estaríamos desembarcando as tropas numa praia e iríamos ser varridos pelas metralhadoras das ONGs. Então, esta batalha que está acontecendo agora é prevista. Nós já sabemos que iríamos ter perdas, né? Iríamos ter um embate muito duro, mas que a gente iria conseguir tomar essa praia, viu?
Muito bem. Antes de nós centralizarmos a nossa atenção na questão do incêndio da Amazônia, é sempre bom lembrar o posicionamento do governo do Ricardo Salles, com a participação do Dr. Fernando, nas suas propostas. São três propostas. A primeira, fazer vigir o Código Florestal. Ninguém discute isso. Gente, pois leiam. É. Foi uma batalha de 5 anos, esqueceram o código. Nós temos o direito de produzir no Sudeste brasileiro em 80% da nossa área e preservar 20%. Na Amazônia é o contrário. Só podemos produzir em 20% e temos que preservar 80%. Pois Mas é. Temos esse direito. Então, o primeiro pé do tripé é o Código Florestal. O segundo, mais importante de todos, que o Ricardo Salles faz questão de dizer, é: vamos resolver o problema da poluição do meio ambiente nas cidades, ambiente inteiro. Vamos ver a questão do Rio Pinheiro, plagiando seu sobrenome, o Tietê. Vamos ver o que está acontecendo lá na favela da Maré, no Rio de Janeiro. Vamos ver os esgotos a céu aberto em Belém, em Manaus. Essa é a política. Certo?
Tanto que estamos organizando agora um novo marco legal do saneamento, que está saindo, está sendo discutido no Congresso, por uma articulação que eu tive a oportunidade de iniciar com o deputado Henrico Mizazi, que é do PV aqui do Estado de São Paulo. Organizamos a Frente Nacional Parlamentar do Saneamento, e o Mizazi hoje é o vice-presidente da Comissão Especial, que está analisando o marco legal do saneamento. Ou seja, o governo, ele adotou a linha de constatar um fato, de que a maioria esmagadora da população brasileira vive nas cidades. E é nas cidades que nós temos que resolver os problemas ambientais. Né, João Batista?
E o terceiro pé do tripé era a Amazônia. Mas com que posicionamento? Posicionamento é: o que fazer com 20 milhões, 23 milhões de brasileiros que vivem dentro da floresta? Vivem não, sobrevivem da floresta. E como é que sobrevive da floresta? Apesar da esquerda dizer que aquele povo vive de catar coquinho, não é assim. Eu estive lá várias vezes, conheço razoavelmente bem, e sei que quando um chefe de família, que é desempregado aqui, desempregado lá, e ele mora no meio da Amazônia e tem serraria por perto, a primeira coisa que ele faz, eu vi isso, foi abater um pau, derribar um pau, como eles falam, vamos derribar um pau e vender a madeira, o pau, lá na serraria e ter dinheiro para alimentar o filho. Ora, é um trabalho de formiguinha. O Lula botou um monte de formiguinhas lá, os assentados ao longo da Transamazônica, ele dividiu. Então está um monte, está cheio de formiguinhas.
Nós, o MST, fez uma série de projetos de assentamento, botou um monte de gente em beira de estrada lá, né, João Batista?
Bom,
acampado. E com o apoio do Fundo Amazônico, hein? Com o apoio do capital alemão e norueguês. Né?
Isso lá para os ambientalistas. Agora, o povo, coitado, está lá, então ele derriba um pau, vai vender para alimentar o filho. É compreensível isso. O que está pensando e fazendo o governo Bolsonaro, no caso o Ricardo Salles, a esse respeito? Ora, vamos botar algo, né? Vamos fazer algo para que eles tenham emprego, sejam sustentáveis e não vão derrubar a mata. É óbvio.
Outra, como fazer? É, nós sabemos que a Amazônia ela tem direito ao desenvolvimento sustentável. O que é desenvolvimento sustentável? É desenvolver. Desenvolvimento é desenvolver, sair do envolvimento. Então, grande parte do equívoco dessa campanha ambientalista é que grande parte desses ambientalistas, eles não são a favor do desenvolvimento, eles são a favor da permanência no envolvimento. São preservacionistas que querem condenar a Amazônia eternamente a permanecer exatamente como está, para pior, porque, obviamente, não existe equilíbrio, né? No cemitério, não existe equilíbrio numa estática, ou seja, quando você quer condenar uma região desconsiderando a dinâmica humana que existe nela, você, na verdade, está condenando essa dinâmica humana e a própria região à degradação ambiental. Bom. Que é o que acontece desde sempre. Né? Tem uma coisa aí, João Batista, que eu gostaria de deixar para os nossos assistentes, né? perceberem, aqueles que estão nos assistindo, né, aos espectadores. Veja só, é histórico o interesse internacional na Amazônia e é histórico o interesse internacional em deixar a Amazônia exatamente como está para permitir que ela possa ser gerida internacionalmente. 1860, a França tentou se apoderar do Amapá. Não conseguiu, porque por uma arbitragem internacional, o Brasil foi vencedor e permaneceu com o Amapá. Em 1885, se iniciou um processo que só foi terminar em 1904, da Inglaterra contra o Brasil para se apropriar de Roraima. 30 quilômetros quadrados de Roraima foram retirados do Brasil e transferidos para a Inglaterra por uma arbitragem internacional, né? Aonde? Raposa Serra do Sol, no limite. No limite. Né? No início do século XX, a Inglaterra, que manteve, incentivou as reservas extrativistas, que na época eram grandes fazendas de extração de borracha, ela incentivou, ela manteve essas fazendas de extração de borracha dentro da floresta, né? E com isso, a Amazônia foi extremamente beneficiada, ou seja, ela encontrou um desenvolvimento como nunca antes na história da economia. Nós avançamos para o primeiro mundo dentro da Amazônia, e é por isso que Manaus até hoje tem aquele teatro de ópera magnífico, né? Pará, né, se desenvolveu, Belém tem obras arquitetônicas incríveis, todas a passagem do século XIX para o XX, graças à borracha. Mas veja só, enquanto se incentivava a extração da borracha em termos ambientalmente corretos, né, de extração, né, sem mexer na floresta, a própria Inglaterra levou todas as nossas sementes, num caso de biopirataria, até hoje, né, não averiguada no campo da justiça internacional, levou todas as nossas sementes para a Malásia e plantou as seringueiras em escala industrial. E do dia para a noite, depois de 30, 40 anos, quando as seringueiras se estabilizaram, ela simplesmente retirou o apoio econômico à região amazônica. E a região amazônica, num caso único na história da economia mundial, voltou do primeiro mundo à idade da pedra em 2 anos. Ninguém fala isso, né, João Batista?
Pois é, eles né, representados lá pelo Caetano Veloso, desfilaram ontem, claro, lá em Copacabana, na praia e tal. Então, assim, pouca gente sabe no mundo a distância entre Copacabana, lá do Caetano, e a Manaus, onde nós estivemos.
E não percebe que essa guerra contra o território brasileiro, em especial a Amazônia, e a Amazônia Azul também o mar, ela se repete de tempos em tempos. Pois. Década de 60, nós tivemos a Guerra da Lagosta. A França não queria questionar o território marítimo brasileiro para buscar as nossas lagostas aqui, né?
Tá. Eu estou correndo um pouco com a nossa conversa, doutor Fernando, porque o doutor Fernando tem uma bomba aí, um grande furo para a gente passar, então nós vamos deixar para o final, mas vamos só fazer uma rápida análise, mas muito rápida, sobre toda essa confusão, Macron, bebebé. O fato é que nós não tínhamos dinheiro, mas eles conseguiram tirar dos pobres, claro, do orçamento, que não pode ser rompido, né? Tiraram certamente da saúde dos pobres para os aviões fazerem um Photoshop ali, né? Photoshop. Tem que mostrar um avião jogando uma fumacinha. Mas que absurdo! Ninguém percebe o tamanho da Amazônia. Aqueles aviões, aqueles B-12 lá da Força Aérea Brasileira, ou de que vier, só tem uma pista, duas pistas de pouso em toda a Amazônia, meu Deus do céu. Talvez três lá em Porto Velho, lá em Manaus e lá em Roraima.
Os Hércules C-130 até que são capazes de jogar água e segurar parte desses incêndios.
Não, mas não é. Doutor Fernando, vamos discutir isso. impossível. Não, não é impossível. Está tudo seco. O que adianta jogar uma aguinha ali? É como você molhar a sua horta de manhã, tem que no dia seguinte voltar. Imagina quanto vai custar isso. Não estamos defendendo.
O interessante é o comportamento dos incêndios. Os incêndios acontecem nas beiras de estrada, acontecem na beirada das áreas desmatadas já pelas fazendas, né? Porque é nessa área que o terreno seca, né? As plantas elas tentam buscar água do solo, mas o solo também está sob efeito da atividade solar, então ele diminui a umidade, aumenta o nível de etileno na área, né? No ar, e então o ambiente se torna inflamável. Este fenômeno acontece na Amazônia, né? Nessas bordas secas, acontece na Europa, acontece nos Estados Unidos, né? Acontece na Ásia, né? E acontece na África, que também está pegando fogo, né? Então, é um fenômeno mundial. O interessante é que se nós verificarmos na escala, né? Desde o início do século até agora, né? Nós ainda estamos um pouco acima da média dos últimos 20 anos. Né?
Sim.
Então, o que está acontecendo, o fenômeno das queimadas neste ano no Brasil, não é um fenômeno fora da curva. Ele está dentro do padrão, né, de queimadas que nós sofremos naquela região. Não há nenhuma excepcionalidade. Excepcional é esta manifestação de protesto que é orquestrada.
Agora vamos também passar rapidamente pela hipocrisia, pela covardia, pelo Macron, por essa porcaria toda, né? Porque essa questão dos aviões é evidente, é uma Photoshop, tipo, tiraram uma foto, beleza, tá vendo? Estamos aí protegendo. Não é a solução é levar o desenvolvimento para que as pessoas não derribe o pau, como eu já falei aqui. Muito que bem.
Não, e manter a soberania do Brasil.
Bom.
Nós temos que sempre preservar a soberania do Brasil. Né? Aquilo é um problema nosso e nós é que vamos resolver. Não tem que ter interferência internacional.
Dito isso, vamos agora ao fundamental, né, que até a Folha colocou em manchete que todo mundo ficou sabendo, ficou muito evidente que o Macron estava tomando aquela atitude para desviar a atenção, é o problema dele, dos coletes amarelos, que ele aumentou o preço do diesel para combater a poluição em Paris, que está insuportável.
Criou uma taxa de carbono, olha só o efeito.
Em Paris.
Esquece isso aqui.
Em Paris. E aí vieram os coletes amarelos, aí para desviar a atenção, ele jogou em cima de nós, do Bolsonaro, o câncer, está na Folha, Bolsonaro é o câncer da mídia internacional, que covardia, que sacanagem. Bom, dito isso, vamos ao que interessa. Ele prejudicou a imagem do agronegócio brasileiro, que tivemos que recorrer ao Donald Trump para nos defender. Aí veio o Boris Johnson da Inglaterra, do Reino Unido, e veio a Angela Merkel dizer pro Macron, para com isso, larga de ser tonto. Afinal, nós temos no Brasil, a França tem no Brasil a Rodia, né, o Cassino, e aí por aí vai, né, tem muitos interesses, a Inglaterra tem. A Alemanha depende efetivamente do Brasil para vender suas máquinas. Ponto.
A segunda cidade industrial alemã é São Paulo.
Vai querer brigar conosco, caramba? Pois é. Somos a esperança da salvação deles, enfim. Esse é o ponto que nós queremos chegar, nós deixamos ao final a cereja do bolo, porque o doutor Fernando tem uma página do Liberation, é isso? É Liberation?
Desculpe. Liberation.
Tem que fazer biquinho, Liberation. Conte-nos a importância desse jornal de esquerda francês, Liberation.
O Liberation indicou, né, e no dia 27 de julho, veja só, hein? Você vê como a trama internacional ela se processa com certa antecedência. Mas agora veio à tona, né? Descobriram, né? Esta edição do Liberation de 27 de julho. Né? Eles divulgaram um manifesto, né, de várias personalidades internacionais, né? E dentre elas, vários deputados europeus, né, e personalidades brasileiras, que assinaram um manifesto dirigido ao Emmanuel Macron, ao presidente Macron da França, né, solicitando expressamente o seguinte, olha o que diz o manifesto. A entrada em vigor do acordo ampliará o acordo entre União Europeia e Mercosul. A entrada em vigor do acordo ampliará a destruição do meio ambiente e as mortes decorrentes das ações do agronegócio. Vejam o que as personalidades brasileiras, que o João Batista com certeza irá enumerar aí, veja o que eles escreveram em petição dirigida ao presidente da República Francesa
no contra dia nós.
7 de julho.
Contra nós.
A entrada em vigor do acordo Mercosul-União Europeia ampliará a destruição do meio ambiente e as mortes decorrentes das ações do agronegócio, que iam sangue, hein?
Mas olha o absurdo. De Paris
olha não o absurdo. É uma varinha mágica, como alguns negociadores do Quai d'Orsay ainda acreditam. Não prevê qualquer cláusula vinculativa. Mesmo que o Brasil permaneça no acordo, será capaz de continuar suas atividades criminosas que destroem o meio ambiente e as pessoas que dedicam suas vidas para protegê-lo. Cumprir os princípios do Acordo de Paris exige determinação política. Isto é notoriamente carente no governo de Jair Bolsonaro. Lamentamos profundamente que o presidente Macron, que afirma fervorosamente ser o líder mundial na proteção do meio ambiente, se recuse a ver essas evidências.
Bom.
E aí termina o manifesto.
Sim.
Pedimos à França que rejeite o acordo de livre comércio entre a União Europeia e Mercosul e condicione o comércio entre nossos dois países, Brasil e França, à adoção de normas muito restritivas no campo da proteção ambiental e dos trabalhadores brasileiros. Esse manifesto foi assinado por traidores da pátria.
Isso é exatamente o que eu ia falar. Traidores da pátria. Eu vou agora, vamos nominá-los, os traidores da pátria. Atenção, senhores que estão nos assistindo, esse é um documento que está na página do jornal Libération. Está aí a página do Libération. Esse jornal francês de esquerda, portanto, exibiu isso há questão de um mês. Ele é tão grave quanto aquele episódio feito pelos americanos, lembra daquele embate, fazendas lá, florestas aqui, é a da mesma gravidade, só que desta vez está assinado por brasileiros traidores da pátria. Então, está em francês, vocês estão vendo aí, aí vem o apontamento ao ministro Ernesto Araújo, ao presidente Jair Bolsonaro. Agora vamos às assinaturas, vamos lá. Renan, está aqui as assinaturas. Então, aí vem uma série de personalidades, a gente até que está na mídia. Vamos citar.
Guilherme Boulos.
Gleisi Hoffmann. Gleisi Hoffmann.
Gleisi Hoffmann. Deputado do PSOL.
Né? O Ivan Valente.
Humberto Costa. Senador Humberto Costa, do PT. Né?
O Davi Miranda.
Davi Miranda.
Membro da Comissão das Relações Internacionais e Defesa Nacional do Brasil. Eles colocam o Davi Miranda.
Ainda usa o cargo, né, de membro da Comissão de Relações Internacionais Brasileiras para assinar um documento contra o Brasil.
Não, mas assim, Paulo Pimenta, ele é deputado. Agora, ele assina. Volta para o doutor Fernando. Não, por favor, deixa assim, Renan, está certo assim. Deixa o Fernando ali. Deixa os nomes das pessoas. Eles estão assinando, doutor Fernando, como entidades próprias, particulares, em nome deles ou em nome das entidades?
Não, estão assinando em nome das entidades, porque senão não colocariam o que eles são, não é verdade?
Mas então nós podemos, nesse instante, pedir a cassação do PSOL e do PT, evidente, porque eles estão, me parece que constitucionalmente eles não podem fazer isso.
Não, é pior, não só não podem fazer isso, como eles estão voluntariamente se articulando com entidades internacionais contra os interesses do Brasil e contra um tratado assinado entre os dois, entre o Mercosul, portanto, entre o Brasil e os países europeus, né? E outra, mentindo, eles estão difamando a imagem brasileira, né? Difamando, falando mal do Brasil, atribuindo ao Brasil crimes que ele não está cometendo, né? E com isso prejudicando comercialmente os interesses nacionais. Para isso, nós temos a Lei 7.170 de 83, que é a Lei de Segurança Nacional, que está em vigor, que diz o seguinte no seu artigo 8º: entrar em entendimento ou negociação com governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes para provocar guerra ou atos de hostilidade contra o Brasil. Pena de reclusão de 3 a 15 anos. Né? Tentar submeter o território nacional ou parte dele ao domínio ou à soberania de outro país. Pena, reclusão de 4 a 20 anos. Né? E, se a gente pensar um pouco mais, né? Aliciar indivíduos, no caso o próprio presidente Macron, né? Para a invasão de território nacional, que foi o que ele declarou efetivamente na semana passada, não foi isso, João Batista?
Exatamente. Deixa eu só fazer um pedido aqui para o Renan. Renan, então assim, agora as assinaturas nós vamos tirar do ar, aqui vamos tirar dessa tela, claro que ela vai estar à disposição dos nossos internautas, dos nossos leitores embaixo dessa entrevista, tanto a pesquisa CNA como essas assinaturas que estão lá, que o Renan tirou já, mas estava lá, sempre ele, né, do João Pedro Stedley, ora, não podia faltar, o Ivan Valente, claro que não podia faltar, mas assim, eu acho que eu devo dizer que eu cometi um erro, porque eu coloquei a sua análise inicialmente em cima da pesquisa CNT, porque seria o assunto do momento e as pessoas iriam se atrair por isso. Mas isso que a gente acaba de revelar é um dos maiores escândalos que eu já vi na minha vida.
Não, isso é imperdoável. Você imagine os deputados norte-americanos assinarem algo similar.
Imagine
o que aconteceria com eles no Congresso Nacional Americano.
Imagine se fosse na China, enfim.
Na China não estariam vivos, né?
Bom, vamos então fazer um resumo, doutor Fernando. Eu vou pedir para o Renan colocar novamente o print da página do jornal francês, enquanto que o doutor Fernando faz um resumo para a gente. O que está contido nesse documento, doutor Fernando?
O que está contido nesse documento, claramente, é a manifestação de brasileiros macomunados com estrangeiros, né, dirigida ao governo francês para que ele interfira para prejudicar os interesses brasileiros comerciais no acordo entre União Europeia e Mercosul. Eles pedem explicitamente para que o acordo do Mercosul seja denunciado e que se imponham restrições comerciais ao Brasil, né? Informando e sob a justificativa de que o acordo comercial feito com a União Europeia irá incentivar a criminalidade ambiental do governo brasileiro. É isso que está dizendo lá.
Eles falam a palavra morte, vai provocar a morte, né? Então eles chegam
provocar a morte, isso que é o... Quer dizer, ou seja, é de uma infâmia, né, que não pode passar desapercebida sequer pela presidência do Senado, pela presidência da Câmara, pelo presidente da República e pelo Supremo Tribunal Federal. Isso não pode ficar impune.
Até porque...
Isso pega a segurança nacional brasileira.
Até porque eles estão incentivando o Macron a invadir a Amazônia, como eles querem dizer.
Eles estão pedindo a um presidente de país estrangeiro que tome medidas contra o seu país.
É de uma infâmia. É infame.
O país da França tome medidas contra o Brasil. Eles, brasileiros.
Muito bem. Ok, amigos do Notícias Agrícolas, podemos voltar, Renan? Nós estamos aí, fomos uma longa entrevista, uma boa conversa com o doutor Fernando Pinheiro Pedro, o nosso amigo aqui do Notícias Agrícolas. Pode preencher a tela, Renan? Pode botar o doutor Fernando aqui. Falamos, essencialmente, analisamos essencialmente a pesquisa CNT-DNA, hoje, que mostra essas diferenças, a queda do Jair, claro, e tentamos explicar o óbvio, né? Em plena campanha, em pleno desgaste, eles não fazem a pesquisa. Tudo bem, vamos em frente, até porque ela tem dados muito favoráveis ao governo, ao Jair Bolsonaro, então vamos em frente.
Turbulência, estamos passando a turbulência e vamos pousar muito bem. Estamos tranquilos.
E entramos na análise muito rápida, superficial, dessa questão dos incêndios na Amazônia, que já foram esquecidos, já saíram do destaque.
A controle.
Esperamos, né, doutor Fernando, que os editores dos jornais, da mídia, a gente só fala, porque a gente não tem certeza que não vai acontecer nada, que preste atenção nesse documento, Prestem atenção nesse documento, está aí à disposição dos senhores. Não digo que vocês não sabem, então aí está aí à disposição. E eu complemento dizendo, doutor Fernando, se tinha alguma coisa útil para a gente lutar em favor do Notícias Agrícolas permanecer de pé e ter esse espaço, acho que nós hoje exemplificamos com essa sua participação, doutor Fernando.
Obrigado, João Batista. Eu acho que agora é um dever cívico de todos nós que trabalhamos com agronegócio, né, que defendemos os interesses econômicos do Brasil, que queremos que o nosso país tenha riquezas, né, que possa se defender sozinho e ganhar soberania, né, ter afirmado a sua soberania cada vez mais, que a gente denuncie sistematicamente esses traidores da pátria. Isso daí, isso é um movimento de desespero de quem não consegue achar uma brecha para derrubar o nosso governo. Essa que é a verdade.
Muito que bem. Amigos do Notícias Agrícolas, essa entrevista, de certa forma, de maneira longa, mas ela pode ser replicada, recortada pelos senhores, vai estar à disposição já aqui no Notícias Agrícolas. Estávamos ao vivo, o nosso editor, o Renan, vai separá-la e colocá-la on demand, ou seja, à sua disposição para os senhores espalharem à vontade. Como disse o doutor Fernando, seja patriota, né? Defenda a sua pátria nessa guerra da informação. A guerra hoje é a guerra da informação. Faça a sua parte. Nós estamos fazendo a nossa, o doutor Fernando está fazendo a dele. Vamos em frente. Doutor Fernando, muito obrigado.
Obrigado a vocês. E olha, vamos continuar defendendo o Brasil, viu, João Batista?
Viva o Brasil e vamos em frente. Até a próxima.